Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Confirmando 6:01 na Paraíba.
Essa é a hora H.
No ar.
Quinta-feira, 17 de julho de 2025, a Hora H já está no ar, ao vivo para toda a Paraíba, falando de cidades, política, economia, cultura. Até as 7 da noite você fica sintonizado com a gente e a gente ligadinho com você em todas as regiões do estado. A você de casa, do carro, do trabalho, você que está voltando para casa, que bom, que alegria. Simbora, até as 7 da noite, é jornalismo sem parar, aqui na Hora H.
Todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro.
Chegou, chegou a hora, Paraíba. Simbora ligar. A partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Brasília, bancada federal paraibana aposta na derrubada do veto de Lula que barrou aumento de deputados.
Repercussão. Na Paraíba, deputados estaduais temem que decisão também reduza vagas na Assembleia Legislativa.
Provocação durante agenda em Goiás. Lula chama Bolsonaro de falso patriota e conclama eleitores a se agarrarem à bandeira do Brasil.
Justiça, Tribunal Regional Eleitoral rejeita a ação que pedia cassação da vereadora Ana Cardoso, acusada de fraudar documentos para registrar candidatura na eleição de Campina Grande.
Recurso, autora da ação, suplente Tatiana Medeiros, do Republicanos, aponta equívoco do TRE e espera mudança na posição da corte.
Agenda. No litoral norte da Paraíba, governador João Azevedo volta a citar naturalidade de candidatura de Lucas Ribeiro na disputa ao governo, mas diz esperar por consenso e unidade da base governista.
Investigação. Polícia prende suspeitos de participar de chacina durante festa em João Pessoa. O crime, segundo o inquérito, foi motivado por briga de facção.
Inquérito. No sertão, estudante de medicina é preso, suspeito de fraudar concursos públicos.
E agora na Paraíba, 6:04.
Hora H.
6:04.
Indispensável.
E a previsão do tempo para esta sexta-feira na Paraíba.
Sexta-feira ensolarada na maior parte do estado, temperatura máxima 32 graus e a mínima 19 graus.
Hora H. Cada minuto e agora é jornalismo.
Paraibanos e para... Os últimos movimentos do República, Luiz Inácio Silva, mostra que ele decidiu não ficar emparedado pelo Congresso Nacional. Da mesma forma que teve perdas, baixas e derrotas nas últimas grandes votações na Câmara e no Senado, agora é o governo que dá o troco. E esse troco veio por uma manobra, por uma arrumação, uma rabiada, digamos assim, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que manteve o decreto do IOF do governo Lula. Mexeu só num ponto específico, mas no final o governo comemora a vitória jurídica, a vitória que não teve no número de parlamentares no Congresso. Para completar a reação do governo, que vive um bom momento depois da derrapada do clã Bolsonaro e de Donald Trump, Lula agora, mais uma vez, dá um sinal claro de que não está temendo, nem está nas cordas com o Congresso Nacional ao decidir pelo veto ao aumento do número de parlamentares. Foi um recado claríssimo, direto, à Câmara Federal, inclusive à sua própria base, de que não vai ficar na defensiva. E é uma demonstração tática e estratégica do governo Lula de que vai continuar emitindo sinais de que, de um lado, há um Congresso corporativista, fisiológico, que briga no máximo por emendas e fatura do orçamento federal, e do outro lado tem um governo querendo defender, no caso de Trump, a soberania nacional e, no caso do aumento do IOF, o equilíbrio das contas públicas. Lula decidiu ir para o embate.
Opinião com credibilidade, coragem para falar a verdade. Pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala.
Alô, alô, Paraíba.
Precisa de uma voz.
Paraibanos e paraibanas,
e fale a verdade.
Estamos juntos, ligados, sintonizados com a informação.
A visão de cada
João Pessoa, cabeça de rede, Rádio Pop FM 89.3. Campina Grande, Pop Cariri 101.1 FM, mais 25 emissoras na rede, mais rádio.
Chegou, era um cine, pode confiar. Tá no ar, Hora H. Chegou, era um cine, voz da Paraíba. Tá no ar, Hora H.
E até as 7 da noite, quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui, na Hora H.
Hora H, está no ar, a Hora H.
Paraibanos e Pans, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus. Todo mundo conhece aquela passagem na Bíblia em que os apóstolos, discípulos, no meio do mar, no barco, se apavoram com a tempestade. Todos nós sabemos qual foi a reação de Jesus Cristo de Nazaré, que estava calma e tranquilamente dormindo. Dormia, porque quem tem o controle não se desespera. Quando os apóstolos o chamaram, Jesus não apenas acalmou o mar, acalmou os sonhos, porque a presença dele não vai significar na minha, na sua vida, a ausência de tempestade, mas a certeza de que na tempestade não estamos sozinhos. Se Jesus está no barco da sua vida, apenas confie. A tempestade pode até vir, mas nunca será a última palavra. Às 6h11, ao lado de Alisson Bezerra.
Desde 1994, ligado com a Paraíba inteira de audiência na Hora H e na Rede Mais Rádio. Tudo bom, senhor Aroncílio César Soares de Madrid?
Graças a Jesus Cristo de Nazaré.
Então, amém, amém. Então, graças a Deus. Como é que tá tudo bem, graças a Deus? Como é que tá tudo ok?
Amém.
Então, vai ficar melhor ainda quando a Paraíba inteira de audiência participar com a gente aqui da Hora H. A partir de agora, você manda sua mensagem, interage conosco, 99346-5236, 99346-5236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco na Hora H. Comigo interage no arroba Alisson Bezerra. E com você, Aaron.
Comigo é fácil demais, é só sintonizar, se ligar no Instagram, arroba Aaron Cid. Me deu prazer e alegria de falar com você, de interagir, canal Tão de Comunicação no Instagram, e é fácil me achar por lá.
Arroba Aaron Cid, Aaron com H, Cid com demudo no final, tudo junto e misturado.
Junto e misturado, então simbora também através do youtube.com/maistv, até às 7 da noite, jornalismo sem parar, aqui na Hora H.
Você está na Hora H. Hora H.
6h12, nós já estamos ao vivo para toda a Paraíba, começando o programa já com informação de última hora, vindo da área policial da região metropolitana de João Pessoa. Aaron, você lembra aquela chacina que aconteceu na Praia do Sol, na capital? Foi preso agora há pouco na cidade de Bahia, região metropolitana da capital, mais um suspeito de participar desse crime. Por telefone, a gente conversa agora na Hora H, trazendo as informações de última hora com o delegado João Paulo Amazonas, que está à frente das investigações. Delegado, obrigado por atender o convite da Hora H. Como é que a polícia está acompanhando esse caso? Boa noite.
Satisfação em falar com vocês. Sou ouvinte do programa diariamente. Pois bem, desde o cometimento desse bárbaro crime ocorrido na Praia do Sol, foi levantada a possibilidade de indivíduos aqui, membros de uma facção criminosa da cidade de Bahia, terem participado, tá? Dessa chacina. Então, a nossa equipe, desde o primeiro momento, trocou informações com a Delegacia de Homicídios da capital, bem como com a Unidade de Inteligência da Polícia Civil da Paraíba. E tão logo conseguimos identificar, tá, dois indivíduos como executores diretos desse bárbaro crime, que teriam se juntado a outros indivíduos oriundos de comunidades da cidade de João Pessoa e também da cidade de Cabedelo, para irem cometer esse delito lá na Praia do Sol. Desde o dia de ontem, nossa equipe está em campo. Ontem conseguimos prender dois indivíduos relacionados, um deles executor direto também desse bárbaro crime, dessa chacina, e o outro membro de facção criminosa que era responsável pela guarda de drogas e de armas usadas por eles. E no momento da nossa incursão na comunidade, esse indivíduo preso hoje conseguiu foragir, tá? Na data de ontem. Trocamos informações, colaboradores da população também nos procuraram e hoje conseguimos localizar o esconderijo dele. Tá? Ele estava escondido em uma outra comunidade do bairro Comercial Norte e a nossa equipe realizou hoje à tarde a incursão, conseguindo, sem possibilidade de fuga, prendê-lo. No momento da prisão, foi encontrado com ele uma motocicleta roubada, que estava sendo usada por ele no momento da fuga ontem, e também porções de entorpecentes. Por isso, ele também está sendo autuado por tráfico de drogas. Esse indivíduo, é importante salientar que, além desse bárbaro crime da chacina ocorrida na Praia do Sol, ele também assumiu o cometimento de um outro bárbaro crime aqui na cidade de Bahia. Tá? No dia 9 de julho, houve uma tentativa de homicídio aqui realizada no bairro Jardim Aeroporto, ao lado de um espetinho que funcionava. E logo após a tentativa de homicídio, combinou-se com o sequestro e tortura de duas crianças. Esses indivíduos levaram para a região de mata essas crianças, suspeitando que teriam envolvimento, que estariam passando informações para a facção rival. Então essas crianças foram levadas para a mata, obrigadas a desbloquearem os celulares, torturadas psicologicamente e fisicamente, tá? E logo depois liberadas.
Obrigado ao delegado João Paulo Amazonas pela participação aqui na Hora H. Daqui a pouco nós vamos a Campina Grande trazer os detalhes da ação do TRE hoje, que pedia cassação de uma vereadora de Campina Grande, mas a gente segue pela BR-230 e estamos agora em Patos, que nos escuta aqui pela Itatinga FM. Ainda na área policial, um estudante de medicina, acompanhado de duas outras pessoas, suspeito de fraudar concursos públicos. Roberto Tagino, da redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Os detalhes é com você, Roberto.
Um estudante de medicina de 23 anos e uma mulher de 27 anos foram presos pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira em Patos, suspeitos de integrarem uma organização criminosa especializada em fraudar concursos públicos. O grupo, descoberto pela Operação Befori da Polícia Civil, atuava principalmente no sertão paraibano, com ramificações na cidade do Recife, capital de Pernambuco. Um terceiro envolvido, apontado como responsável pela logística de transporte das respostas e pelo recebimento de valores, foi morto no dia 22 de junho de 2025, no bairro São Sebastião. As investigações foram iniciadas em 2023, após identificação de indícios de fraude durante o concurso da Polícia Militar da Paraíba. O delegado Lucas Rotardan afirmou que as investigações continuarão.
Desta forma, encerramos a primeira fase da operação e iremos continuar as investigações para ver outros concursos, como também outros suspeitos de integrar o determinado banco.
Da redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Hora H!
Bora, João Pessoa! O governo segue investindo em mobilidade na região metropolitana. As obras dos viadutos do bairro das Indústrias e de Água Fria estão a todo vapor. Tem também a ponte que liga o Altiplano ao HU, o Arco Metropolitano de João Pessoa, maior obra de mobilidade da história da capital. E as obras da Ponte do Futuro, que vai ligar Cabedelo, Santa Rita e Lucena, já começaram. Bora, Paraíba! Aqui tem desenvolvimento. Governo da Paraíba.
Rede Mais!
6:18. Obrigado, Roberto, pelas informações aqui na Hora H. Eron, você trazia no seu comentário inicial as posições do presidente Lula em relação ao Congresso Nacional, né? Isso tudo está acontecendo, derrubada de veto. Daqui a pouco nós vamos saber a repercussão aqui para Paraíba. Mas hoje, durante a agenda em Goiás, o do Congresso da UNE, União Nacional dos Estudantes, o presidente Lula fez o que mais tem feito nos últimos dias: provocar o adversário Jair Bolsonaro.
Agora, manda o filho dele para os Estados Unidos. Vai lá pedir para o Trump me absolver. Vai lá pedir, vai. E fica abraçado na bandeira americana, esse patriota falso. Nós vamos tomar a bandeira verde e amarela. O Bolsonaro que se abraça a bandeira americana, transfira seu título para lá e vá voltar lá.
Segue o enredo, né, Eron? Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro. Hoje, inclusive, durante a agenda no Senado Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez até uma súplica ao presidente Lula. Disse: Lula, libere meu passaporte que eu vou lá nos Estados Unidos negociar com Donald Trump. Ou seja, faz parte daquela conjectura que Bolsonaro está ensaiando para que ele seja o... tenha autorização para ir aos Estados Unidos e ele seja o pai da negociação, para que para que Trump não aplique a tarifa de 50% contra o Brasil.
Quem é que aguenta mais isso, hein, Wallace?
É, tá ultrapassado já, né, Ron?
Esse stick push de Lula e Bolsonaro já deu o que tinha de dar. Não sei como é que ainda tem quem aguenta isso.
É, mas tem muita gente torcendo para que continue assim, viu? Por incrível que pareça.
De um lado e de outro.
De um lado e de outro, né?
Eu. Esse pecado eu não levo
para o túmulo. Esse aí eu também não vou levar, não, viu? 6:20. Bora para o intervalo comercial, Arão?
Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Dia agitado na política paraibana. Tribunal Regional Eleitoral rejeita a ação que pedia a cassação de uma vereadora acusada de fraudar documentos para participar da eleição de 2024 em Campina Grande. Ainda na política.
Mas a autora da ação vai recorrer.
Exatamente, Aaron. Ainda na política, os desdobramentos do veto do presidente Lula ao projeto de lei aprovado no Congresso Nacional que aumenta o número de deputados federais, inclusive com reflexos à Paraíba.
E aí, a bancada de Lula na Paraíba vai peitar o presidente e votar contra, sob o risco de a Paraíba perder vagas na Câmara Federal e na Assembleia? ou vai engolir tudo calado?
Nas eleições 2026, hoje à tarde, durante a agenda em Pedro Regis, litoral norte da Paraíba, o governador João Azevedo voltou a citar que Lucas Ribeiro é um candidato natural ao governo do estado, caso assuma o Palácio da Redenção em abril de 2026.
Daqui a pouco a gente conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
6h21 agora. Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Rede Mais. Bora, João Pessoa. O governo segue investindo em mobilidade na região metropolitana. As obras dos viadutos do bairro das Indústrias e de Água Fria estão a todo vapor. Tem também a ponte que liga o Altiplano ao HU. O Arco Metropolitano de João Pessoa, maior obra de mobilidade da história da capital. E as obras da Ponte do Futuro, que vai ligar Cabedelo, Santa Rita e Lucena, já começaram. Bora, Paraíba! Aqui tem desenvolvimento. Governo da Paraíba.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Ser a hora de tomar um café, sabor que acende a vida da gente, um novo dia, uma ideia, um bate-papo, tudo é outra coisa se tiver café, pequeno, forte, expresso, cappuccino, tomo o que vier, alegre, relaxa, convida a sorrir, toda vez que alguém diz, pausa pro café, café São Brás é outra coisa, café, 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 café.
A festa dos 34 anos do Lojão Rio do Peixe continua com ofertas imperdíveis. Agora é hora de aproveitar. Sala de jantar com 4 cadeiras redonda ou quadrada, só R$ 10,67,90. Roupeiro com 6 portas, 3 gavetas e com pés, só R$ 969. Cama box casal com bolas ensacadas é base box mais colchão casal, só R$ 799. São 34 anos de história, confiança e preços que você não pode perder. Vem pro Lojão Rio do Peixe e faça parte dessa festa com a gente.
O governo da Paraíba entregou a primeira etapa do novo centro de convenções de Campina Grande. E olha, tá um espetáculo. São 13 mil metros quadrados de área para eventos, com capacidade para 9 mil pessoas, além de um auditório invocado que fica pronto em outubro. Investimentos de 180 milhões de reais.
Uma obra que vai transformar o turismo e a economia de toda a cidade. Bora, Campina! Bora!
Governo da Paraíba.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. Heron Cid. O Alisson Bezerra.
6 horas e 24 minutos. Hora H de volta no ar para toda a Paraíba. Mais de 20 emissoras e rádios espalhadas por todas as regiões do estado. E volta para a gente saborear os produtos do Sombrás. Tem café, tem cuscuz, tem o que mais, Ivete Sangalo?
Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A Sombrás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjica e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A Sombrás está na mesa, com sabor e qualidade. Sombrás.
Hora H.
6 horas e 25 minutos, de volta para falar sobre política. De volta aqui na Hora H, a gente começa com decisão de última hora do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. O TRE rejeitou agora há pouco a ação que pedia cassação da vereadora, do mandato da vereadora de Campina Grande, Aninha Cardoso. E é com ela que a gente, da redação do Portal Mais CB, quem tem os detalhes pra gente aqui na Hora H é o repórter João Pedro Gomes.
Boletim da redação.
A decisão foi tomada após julgamento da ação movida pela suplente de vereadora Tatiana Medeiros, que alegava irregularidades no processo eleitoral de 2024. O pedido de cassação teve como base a suposta desobediência ao prazo legal de desincompatibilização de cargo público. Conforme o processo, Aninha ocupava um cargo comissionado no gabinete do deputado federal Romero Rodrigues até 13 de agosto de 2024, quando a legislação eleitoral exige o afastamento de funções públicas com pelo menos 3 meses de antecedência do pleito, ou seja, pelo menos até o dia 6 de julho. O procurador regional eleitoral, Renan Paes Félix, afirmou que o recurso não deveria ser acatado porque não houve a impugnação no período adequado, ou seja, no momento em que a candidatura da parlamentar, alvo da ação, foi registrada. O relator do processo, o juiz Rodrigo Clemente, acompanhou o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral.
Tanto a suposta falsidade ideológica quanto a falta de desincompatibilização consubstanciam matérias de índole infraconstitucional que devem ser suscitadas no momento do processo de registro de candidatura, estando sujeitas à preclusão. Não menos relevante, um precedente aqui da Corte também do eminente desembargador Kelps Amaral Vieira Pires. E na parte que importa ele fala, por ter caráter preexistente ao registro da candidatura, a matéria deveria ter sido arguída em impugnação ao registro de candidatura, sendo incabível sua discussão via RCED, conforme jurisprudência do TSE. Por tais razões, Excelência, eu voto pela improcedência dos pedidos formulados nos RCEDs em harmonia com o parecer ministerial.
Da redação do Portal Mais PB, João Pedro Gomes.
6h28, obrigado, João, pelas informações. Campina Grande está sintonizada com a gente aqui agora na Pop Cariri 101.1 FM. Outro lado da história, a gente começa agora por telefone com a suplente de vereadora Tatiana Medeiros, responsável por ajuizar a ação. Doutora Tatiana, boa noite. Vocês devem apresentar um novo recurso?
Boa noite a todos os ouvintes do Hora H, ao Alisson Bezerra, ao querido Aaron Cid. É uma alegria estar participando do programa, falando com vocês. Nós enxergamos um grande equívoco do TRE por não ter sequer julgado o mérito. Né? Que fique bem claro para os ouvintes que o TRE não julgou o mérito, entendeu que nós perdemos o prazo para reclamar a fraude que aconteceu, uma fraude dolosa, uma fraude gravíssima no registro de candidatura da senhora Ana Maria, né, que, sendo funcionária pública, declarou para a Justiça Eleitoral que não era funcionária pública há 6 meses. E todos nós sabemos que uma declaração para a Justiça, ela tem que ser entendida como verdadeira. E ela era funcionária pública, continuou sendo funcionária pública e fez tentou vários artifícios depois de perder o prazo para se desincompatibilizar, para retroagir esse pedido de desincompatibilização, inclusive que não foi aceito pela Câmara Federal, até porque todo e qualquer procedimento realizado na Câmara Federal é realizado através de solicitações diretas à Câmara de forma digital, não tem nada escrito, manuscrito, enviado por escritórios, como eles tentaram fazer. Então, houve uma fraude dolosa no registro de candidatura que ficou escondida. Ninguém poderia jamais imaginar, ninguém sabia, né, que ela tinha fraudado, nem o partido, nem a equipe do jurídico do partido, que havia essa fraude. E depois da descoberta, só foi descoberto, e nem foi por nós, foi até pela a própria oposição, o nosso grupo, que entrou inclusive com ações pedindo recontagem de voto, pedindo outras investigações acerca dessa fraude. Nós ficamos e recebemos essa informação através de terceiros. Foi aí que nós soubemos, né, de que havia essa fraude, e entramos com o pedido do RCED, que é o pedido cabível, e era na época o pedido cabível para a cassação do diploma de quem frauda o registro de candidatura.
Doutora Tatiana, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H. Esse é um caso muito polêmico, logo após a conclusão do julgamento no TRE. Fiz alguns contatos com pessoas que tramitam na Justiça Eleitoral e fiz a seguinte pergunta, diretamente. Se a ação de impugnação tivesse sido feita no momento do registro da candidatura, Ana Cardoso ou Aninha Cardoso teria sua candidatura deferida? Disseram não. Mas como é agora, aí a Justiça tem esse entendimento, como bem apontou João Pedro Gomes na sua reportagem aqui na Hora H.
Pois é, o Alisson Bezerra. A Justiça Eleitoral tem uma legislação extremamente estranha, para não chamar de esdrúxula. A pergunta que você fez foi muito clara, a resposta também. Significa dizer que a resposta disse que a candidata não reunia as condições corretas e legais para registrar a candidatura. Mas como ninguém viu uma suposta fraude, como nem o Ministério Público Eleitoral foi capaz de averiguar se as declarações, as certidões eram verdadeiras, eram legais, ou seja, mesmo o crime eventualmente tendo acontecido, se ninguém viu, mesmo o crime sendo descoberto antes da eleita tomar posse, não vale nada. Ou seja, Justiça Eleitoral e o fiscal da lei, que é o Ministério Público, não foram capazes de averiguar, e toda essa legalidade é colocada na conta dos concorrentes, do público, dos partidos. É assim mesmo? Então o sujeito não está com a condição legal para ser candidato, mas declara que está. E é o suficiente, basta que ninguém questione, nenhum concorrente questione. Para que serve o Ministério Público se não for para fiscalizar isso? Para que serve a Justiça se não for fiscalizar isso? Então, nesse caso, como ninguém viu, está prescrito o crime, deixa para lá e fica a pedagogia. Fica o ensinamento, fica o método para quem quiser burlar a lei. Faça de um jeito que nenhum partido, nenhum concorrente perceba, porque certamente nem a Justiça, nem o Ministério Público vão identificar. Pelo contrário, quando alguém reclamar, vão dizer que, mas passou o prazo de reclamar.
Ainda na política, eram agora à tarde, durante a agenda em Pedro Regis, litoral norte do estado, o governador João Azevedo voltou a colocar o vice-governador Lucas Ribeiro, do PP, como candidato natural, caso João Azevedo decida sair para disputar o Senado Federal.
Da minha colocação, saindo para o Senado, quem assume o governo é Lucas. Se será ele o candidato, a decisão é dele. Ele, juntamente com o grupo, vai decidir. É natural que ele, estando na condição de governador, queira ser candidato. É assim. Mas isso é um processo de construção só.
Eram perguntados sobre a imprensa que estava presente lá na agenda da cidade de Pedro Regis, sobre a pressa de aliados para uma definição. O governador disse que esperam um consenso na base governista.
Não, eu espero consenso da gente formar essa chapa e apresentar a Paraíba. É isso que nós estamos trabalhando, um grupo muito forte e que, graças a Deus, tem muitos candidatos, porque todo mundo quer governar a Paraíba.
Hoje pela manhã, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, disse que a escolha do nome do candidato da base governista não tem um prazo de validade para acontecer, mas sairá no momento certo.
Não tem prazo de validade. Tem a sensibilidade dos políticos no sentido de encontrar o melhor momento para que isso possa ser anunciado. Agora cabe a mim, como prefeito de João Pessoa, continuar cuidando da nossa cidade.
E aí, Aaron Cid?
E aí que tudo está do mesmo jeito. O que houve foi uma foto em Brasília que envolveu o deputado Agnaldo Ribeiro, comandante do Progressistas, o prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, e o deputado federal, presidente da Câmara, Hugo Mota. Há um esforço, óbvio, claro, de tentar baixar a temperatura, de baixar a poeira. Mas até onde a gente apurou, Alisson, o que precisava ser dito de lado a lado foi verbalizado nessa reunião em Brasília. Inclusive, no final do programa, na última das últimas, a gente traz alguns detalhes que ainda não foram tornados públicos.
6:36. Vamos seguir para Brasília, assuntos do centro do poder.
Hora de Brasília.
Boa noite. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetou a proposta do Congresso Nacional para que houvesse aumento no número de deputados na Câmara Federal. Da bancada paraibana, era o único parlamentar contra, olha só, foi o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL, que é opositor a Lula. A gente conversa agora por telefone com ele. Deputado, como é que o senhor avaliou essa medida de Lula? Aprova?
Boa noite, Alisson. Boa noite a todos os ouvintes. Independentemente da posição do presidente Lula, eu já tinha me posicionado anteriormente. O Brasil não aguenta mais ter deputados federais. A gente não precisa de deputados federais. A gente precisa de um Congresso que defenda a Constituição Federal, que está sendo rasgado pelo STF a todo momento. Não podemos normalizar o que está acontecendo. Então, essa decisão veio de uma decisão, veja só que gravidade, da Suprema Corte, que está obrigando, que obrigou o Congresso Nacional a legislar. Não existe nenhum artigo da nossa Carta Magna que dê esse poder ao STF. As prerrogativas do STF, a missão constitucional do STF está lá bem claro no artigo 102 da Constituição Federal. Portanto, queriam tirar dois deputados da Paraíba, estou dando só a Paraíba aqui como exemplo, com base na decisão do STF, uma decisão sem pé nem cabeça, basta observar os argumentos que vai seguir agora, com base no censo de 2022. Vale lembrar que esse censo foi totalmente comprometido, não temos a ideia detalhada da população brasileira, dos mais de 5 mil municípios e dos 27 estados da federação, porque a pandemia complicou a aferição correta desses dados. E aqui eu não vou botar a culpa em governo A, nem governo B, nem nos servidores do IBGE. E sim, a pandemia que inviabilizou o censo. Ele pegou esse censo e tomou essa decisão, retirando dois parlamentares da Paraíba, como exemplo, que são 7 estados que serão afetados. Aí eu pergunto ao senhor ouvinte, a Paraíba tem mais de 4 milhões de habitantes, mais precisamente 4 milhões e 200. Como eu vou justificar ao eleitor que a Paraíba vai ficar com 10 deputados federais, com 4 milhões e 200 mil habitantes, com base nessa decisão do STF, e estados como Roraima, Amapá e outros, que são 3 estados que têm menos de 1 milhão de habitantes, Roraima com pouco mais de 600, Amapá com pouco mais de 700 e outros estados com pouco mais de 800, 3 estados da federação que têm menos de 1 milhão de habitantes, permaneceriam com 8 deputados federais.
Agora vai caber ao Congresso Nacional analisar esse veto de Lula, Heron. Segundo nós apuramos, junto a integrantes da bancada federal em Brasília, há uma expectativa de que o veto só seja analisado mais para frente, para tentar baixar a poeira, baixar toda a repercussão, toda a polêmica sobre esse assunto. Caso o veto do presidente Lula seja mantido, isso também traz desdobramentos para a Assembleia Legislativa da Paraíba. Por telefone, a gente conversa agora com o presidente da Casa de Deputados Pessoa, deputado Adriano Galdino, do Republicanos. Deputado, boa noite para o senhor. O senhor acredita que o Congresso vai conseguir mudar esse entendimento do veto de Lula?
Boa noite, Alisson. Boa noite, Aron, e a todos que fazem o sistema. É um prazer dialogar com vocês, com todos os seus ouvintes e telespectadores também. É verdade, nós estamos muito preocupados enquanto paraibano, porque não é só uma questão de diminuir dois deputados federais. É uma questão também de diminuir os investimentos do governo federal na nossa Paraíba. Porque cada deputado tem, em tese, algo em torno de 100 milhões de reais que são investidos na Paraíba através de emendas impositivas e positivas dos deputados federais, que indicam essas emendas para os municípios, para o governo do estado, para instituições civis, organizadas, etc. Então, a diminuição de dois deputados federais vai diminuir 200 milhões de investimentos do governo federal na nossa Paraíba, na nossa tão sofrida Paraíba. E, nesse aspecto, eu estou realmente muito preocupado e vamos trabalhar politicamente para que o Congresso possa derrubar esse veto, para garantir que esses recursos da Paraíba não sejam perdidos, não sejam investidos na Paraíba, como também estamos preocupados com a representatividade da Paraíba dentro do Congresso Nacional, porque são duas vozes que irão se calar. Ao invés de termos 12 vozes gritando e lutando para a nossa Paraíba, só teremos agora 10 vozes. Isso também tem um peso muito importante, a gente precisa considerar. E, consequentemente, a Assembleia da Paraíba também perderá, caso se mantenha, 6 deputados estaduais. Então, muitas regiões da Paraíba perderão os seus representantes. Isso também não é bom para o regime democrático e para a democracia paraibana também. Então, esse é o meu ponto de vista e vamos lutar para que esse cenário possa ser modificado a preço de hoje.
Deputado Adriano Galdino, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H. E aí, Heron, Lula, o Congresso derruba ou não derruba esse veto?
O Alisson Bezerra, vamos por partes. Deputado Cabo Gilberto está certo num ponto. Onde é que... Qual é a que prerrogativa o Supremo Tribunal Federal tem para dizer quantos deputados tem que ter na Câmara? Que poder supremo é esse que decide o tamanho do outro poder? A partir de uma interpretação de um censo? Como assim? Bom, voltando a essa questão, Alisson Bezerra, Lula decidiu peitar o Congresso Nacional também, medir forças. Ele está surfando num bom momento e está tentando reverter a maré ruim de 2-3 semanas atrás. Ou seja, decidiu jogar para o povo e deixar o Congresso se explicar. Foi a estratégia adotada por Lula nas últimas horas, ajudado e muito pela estratégia do clã Bolsonaro, que só quer se livrar de uma condenação, mesmo que para isso sacrifique e sangre o Brasil.
6:42, bora para o intervalo comercial?
Abraçando o Alisson Bezerra, o Getúlio, ouvinte da Hora H em João Pessoa. Getúlio Vasconcelos mandou uma foto, Alisson, do trânsito, da subida do altiplano do Cabo Branco, e ironizando: Heron, não é São Paulo, é João Pessoa. Colega jornalista Paulo Pessoa, direto de Campina Grande, ligado com a gente na Rádio Pop Cariri 101.1 FM. Tá na Hora H também. Um abraço, Paulo Pessoa. Alegria falar com você. E nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H
o segredo do sucesso de uma vila no São João. Daqui a pouco a gente conta mais sobre esses dias de festa na Vila Sítio São João. E você já sei que Heron tá pronto para domingo subir a serra para Campina Grande e curtir João Gomes e Alceu Valença. É ou não é?
E tem a sua participação e a sua interação nos nossos canais de comunicação na Central da Interação.
Tudo isso muito mais você acompanha daqui a pouco na Hora H.
Um dia inteiro em uma hora.
Até já, Paraíba.
Até já.
João Pessoa. O governo segue investindo em mobilidade na região metropolitana. As obras dos viadutos do bairro das Indústrias e de Água Fria estão a todo vapor. Tem também a ponte que liga o altiplano ao HU, o Arco Metropolitano de João Pessoa, maior obra de mobilidade da história da capital. E as obras da Ponte do Futuro, que vai ligar Cabedelo, Santa Rita e Lucena, já começaram. Bora, Paraíba! Aqui tem desenvolvimento. Governo da Paraíba.
A festa dos 34 anos do Lojão Rio do Peixe continua com ofertas imperdíveis. Agora é hora de aproveitar. Sala de jantar com 4 cadeiras redonda ou quadrada, só R$10,67,90. Roupeiro com 6 portas, 3 gavetas e com pés, só R$969. Cama box casal com bolas ensacadas é base box mais colchão casal, só R$799. São 34 anos de história, confiança e preços que você não pode perder. Vem pro Lojão Rio do Peixe e faça parte dessa festa com a gente.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time Opção se movimenta para lhe atender bem. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
O governo da Paraíba entregou a primeira etapa do novo centro de convenções de Campina Grande. E olha, tá um espetáculo. São 13 mil metros quadrados de área para eventos, com capacidade para 9 mil pessoas, além de um auditório invocado que fica pronto em outubro. Investimentos de 180 milhões de reais.
Uma obra que vai transformar o turismo e a economia de toda a cidade. Bora, Campina! Bora!
Governo da Paraíba.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
De coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida. Às 6h47.
Meu coração me diz fundamental. Ser feliz.
6h47, estamos de volta no ar para toda Paraíba, com informações para João Pessoa, que nos escuta aqui agora na Pop FM 89.3. Agora há pouco, o Ministério Público Federal emitiu uma recomendação sobre como a Prefeitura deve se comportar em relação às infraestruturas de postes de energia, principalmente naquele motoado de fios que existe, nos postes da capital. Segundo o Procurador da República, João Rafael Lima, uma audiência pública vai discutir esse tema.
O Alisson Bezerra. Tem sonora? Eu sigo daqui.
Temos o procurador? Daqui a pouco a gente traz o procurador, Aaron.
O Alisson Bezerra, enquanto o procurador não vem, a gente dá o nosso parecer, a nossa sugestão. Sabe qual é o parecer? Aproveitar as ofertas de aniversário do Lojão Rio do Peixe. Corra, porque baixaram todos os preços e o que era bom ficou ainda melhor. Foi liberado o preço de alguns produtos da Live Shop, que será realizada hoje, viu, Alisson Bezerra? 19h. Pois é, tem cama box casal com molas ensacadas, colchão casal com molas ensacadas, mais base box incluso por apenas R$ 759. Tem mais, ar-condicionado. Ei, tem gente atrapalhando aqui. Tem um ar-condicionado Alisson Bezerra, 12 mil BTUs, inverter com serpentina de cobre e Wi-Fi integrado, só R$ 2.149. Sala de jantar com quatro cadeiras a partir de R$ 599. Ar-condicionado 9 mil BTUs, inverter. Tem mais, viu? E serpentina de cobre e Wi-Fi integrado, só R$ 1.999. Então não perca essa chance, corra agora para o Lojão Rio do Peixe mais próximo ou compre pelo site ou WhatsApp. Aproveite todas as ofertas incríveis nessa festa de 34 anos. No Lojão, é fácil comprar.
Hora H.
O governo da Paraíba entregou a primeira etapa do novo centro de convenções de Campina Grande. E olha, tá um espetáculo. São 13 mil metros quadrados de área para eventos, com capacidade para 9 mil pessoas, além de um auditório invocado que fica pronto em outubro. Investimentos de 180 milhões de reais.
Uma obra que vai transformar o turismo e a economia de toda a cidade. Bora, Campina! Bora!
Governo da Paraíba.
Rede Mais!
6h50. Aaron, você como um bom nordestino, já tá com saudade do São João?
É bom demais. São João era pra ser todo mês.
É, era uma festa que deveria ser eterna, assim, né? Todos os meses a gente tá celebrando São João.
Aí,
né?
Só dava Tupac, viu? E João Dantas.
Exatamente, Herói. No próximo domingo, a Vila Sítio São João, que fez uma programação fantástica aqui em Campina Grande, desde o início do mês de junho, vai já fazer o Recordando São João. Menos de um mês depois do dia de São João, a Vila Sítio São João vai apresentar um domingo, Herói, com Alceu Valença, João Gomes, Capital do Sol e os Três do Nordeste. A gente tá recebendo aqui nos estúdios da Hora Gato, Tupac Dantas, ele que é organizador da Vila City São João, pôde testemunhar, Heron, por dois domingos desse ano, já tinha ido em edições passadas, o sucesso que está sendo a Vila City São João. Tupac, boa noite, obrigado por atender o convite da Hora H, bem-vindo ao programa.
Boa noite.
Boa noite, Tupac.
Boa noite a todos, boa noite, Heron, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui, passando essa experiência bacana que vivemos durante esses quase 50 dias de muito forró lá em Campina Grande, misturado com friozinho, um clima maravilhoso, muitas vezes regado por uma boa cachaça e fazendo muito forró no pé.
Tupac, a gente tá nem um mês de São João, vocês já estão fazendo Recordando São João, reunindo João Gomes, Alceu Valença, Capital do Sol e os Três do Nordeste.
É, finalizamos agora, semana passada, você inclusive estava lá.
Estava lá, Loto, quase não conseguia entrar tanto gente, era gente com força.
Finalizamos a nossa temporada com Tati Guel, com Magníficos, Batista Lima, né? E fora todas essas atrações, um verdadeiro experiência cultural que a gente proporciona a quem decide nos visitar, com produção da cachaça, com a produção da nossa rapadura, com o maior beiju do mundo, com o nosso desfile, né, que nós fazemos todo final da tarde, juntando todos os nossos figurantes. Então é isso que a gente proporciona no Sítio São João, uma verdadeira experiência cultural. Não é só um palco, não é só uma banda, uma atração, mas é muita cultura, é muito pertencimento que corre nas nossas veias e a gente passa isso todos os dias.
O Sítio São João, eu lembro, Tupac, ele começou em outro local, depois se expandiu lá para ali perto do Hospital da Criança, né, ali perto do Ronaldão, ampliou já de espaço, para esse ano ampliou mais ainda. Qual a receita que vocês encontraram para manter viva essa chama do São João na nossa Paraíba?
A história do Sítio São João, ele se confunde com a própria história do São João, né? Mais de 40 anos aí que João Dantas é o grande idealizador disso tudo, né? Historiador João Dantas, já foi vereador em Campina Grande, luta por esse tema há muito tempo, né? E assim, eu tenho 40 anos, né? O Sítio São João já tem quase a minha idade. Então, eu nasci vendo a luta de um homem para mostrar a todos que esse modelo dá certo, né? O modelo do pertencimento, da valorização das nossas raízes, né? Então, ele estudou muito para chegar a esse ponto. Eu sou apenas um braço dele para colocar todas essas ideias numa vitrine, transformá-la num bom produto e fazer com que o turista consuma e consuma com muito gosto.
E dá para consumir muito lá, viu, Heron?
Tupac, nós vivemos um tempo em que o São João, vez por outra, a característica, a originalidade, essa identidade que você fala, é confrontado com os modismos e com uma multi-instrumentalidade defendida principalmente pelos empresários do ramo da música e pelas empresas que organizam esses eventos, que têm o objetivo de faturar. Me corrija, mas a programação de vocês basicamente é formada por bandas de forró. Forró mais jovem, forró mais antigo, enfim, mais atrações de forró. Eu não vejo outros artistas, por mais sucesso que façam, estarem na programação da Vila de São João. Que mensagem, que compromisso vocês querem passar quando elegem esse tipo de atração com identidade ligada ao forró, ao gênero, ao ritmo, para entregar ao público?
Nós lotamos nossa casa por diversas vezes, onde no nosso palco estava Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, agora que vai estar conosco, Nando Cordel, né? Brasas do Forró, Limão com Mel, Solange, Tati Guel, aí você tem Eliane. Então, assim, realmente foi isso. A gente mostra isso aí, justamente eu herdei de João Dantas, né? E a gente conseguiu sim mostrar que o turista, quando vem para a cidade, ele vem procurando ter uma experiência cultural, ele vem procurando ter, naquele momento ali, uma experiência com a cidade, com o movimento cultural da nossa cidade. Aí ele vem ver a quadrilha, ele vem ver a banda de pífano, ele vem ver o rabequeiro, ele vem ver o fole de oito baixo, né? Ele vem ver o trio de forró. E isso tudo a gente proporciona e proporciona com muito carinho. A gente coloca na vitrine e o consumo existe. Então, quer dizer, é uma prova, né? Que não discordando dos outros, mas a gente criou uma linha e essa linha está dando certo e está sendo exemplo para muita gente.
Tupac, nos últimos dias...
Eu vou complementar essa pergunta. Vai, bem rapidinho, Alisson. Ele falou em experiência cultural. Fora essas grandes atrações de forró, para quem está ouvindo a gente agora, quando o cara entra, quem não conhece ainda, dentro do sítio São João, ele vai viver que experiências? Ele vai degustar o que da cultura do Nordeste?
E eu vou completar, porque nos últimos dias a gente tem vivido na Paraíba, na verdade nos últimos meses, muitos turistas estão visitando o estado e conhecendo. Há por vocês a proposta de manter a Vila City São João aberta durante todo o ano, para que seja também um espaço de turismo?
Começando por Heron, quando você entra dentro do sítio São João, você vai encontrar, por exemplo, o maior beiju do mundo, a gente produz na hora. É uma casa de farinha secular, né? Então, a gente mostra, inclusive, a nossa economia, a economia de Campina Grande, passou muito pela produção da farinha, pela mandioca, né? Então, você anda mais um pouquinho, você vê um engenho de mais de 100 anos produzindo a cachaça, então você pode degustá-la. Tem a produção da rapadura, tem a casinha de taipa, nós temos duas igrejas, né? Em cada equipamento desse, você tem um personagem que interage com o público. Quando você anda mais um pouquinho, você cai num coreto, aí você vai ter o trio de forró tocando, a banda de pífano. Quando você anda mais um pouquinho, você tem outro palco, é o palco parafuso, com bandas também da nossa terra, e aí o palco principal. Então, quer dizer, você tem uma verdadeira imersão cultural. Você tem lá dentro também um zoológico, né? Um Museu dos Répteis de Caatinga, que também trabalha com a gente lá. Você tem restaurantes temáticos. Então, é uma verdadeira imersão. Então, eu acho que esse é um grande diferencial nosso. Quando a gente vai agora respondendo, o intuito sim é manter essa chama acesa o ano todo. Então a gente está aí trazendo as quadrilhas juninas, como a gente já faz há muito tempo, para dentro do nosso espaço. Então a gente imitando um pouquinho aí o Rio de Janeiro, por que não, né? Que trabalha o ano todo com o tema carnaval, samba, né? Quando você olha mais um pouquinho, você vai em Gramado, né? Tem um trabalho aí.
Recife
aí do lado. Frevo. Então você vê que essas pessoas que vão para o pertencimento, que vão para suas raízes, a coisa fica mais consolidada, né? Então você consegue fazer isso por muito mais tempo. Então esse é o nosso intuito, começar a fazer, começando pelos ensaios das quadrilhas juninas e começando a botar isso também como um produto para oferecer o ano todo.
Para quem não conheceu ainda a Vila City São João, domingo uma ótima oportunidade. Alceu Valença, João Gomes, capital do Só. Tupac, muito obrigado pela participação aqui na Hora H e parabéns por manter viva essa chama do São João, da nossa cultura nordestina. E já reserve uma vaga para o ano que vem lá, viu?
Não, você já pode ir domingo já, viu? Vamos para lá, vai ser muito bacana esse domingo. Não deixem de ir. Alceu Valença, você imagina você ali no pezinho do palco, escutando aquele ícone da nossa cultura. João Gomes, capital do Sol, os três de Nordeste. A gente abre nossas porteiras ao meio-dia, né? Com os três de Nordeste entrando no palco de 1 hora da tarde. Capital do Sol entra às 15 horas. João Gomes entra às 17 horas. E Alceu Valença fecha nossas porteiras às 19 horas. Então, venha-se embora dançar muito forró e ver que lá a gente agora, nesse domingo agora, a gente vai fazer novamente, que a gente não conseguiu fazer no domingo passado pela grande quantidade de pessoas. Esse domingo a gente acha que vai conseguir fazer. Então, a gente vai ter a parada cultural nossa, né? As andanças pelas nossas raízes, onde a gente junta todos os nossos figurantes e a gente faz uma grande desfile cultural pelo sítio São João, onde você pode participar, dançar junto e desfilar com a gente.
Obrigado, Tupac. Heron, até amanhã.
Obrigado, no oferecimento da rede de postos Opção. A gente se encontra amanhã às 18h, aqui na Hora H.
Se Deus quiser.
Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré. Fé na vida, Paraíba.
Hora H. Oferecimento, rede de postos Opção. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
dia todo.
Bom dia todo.
Rede Mais.